relativamente à justa valorização destes profissionais. Depois, relativamente àquilo que é a norma da DGS referente à entrada de figuras significativas nas escolas, aquilo que assistimos é uma replicação da norma do ano anterior. Ou seja, perante crianças e bebés que entram no pré-escolar, nas creches e no primeiro ciclo pela primeira vez, continua a ser barrada a entrada de figuras significativas. Nós sabemos bem que, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do desenvolvimento afetivo e até do ponto de vista de securização, é fundamental que haja aqui o acompanhamento de uma figura significativa das nossas crianças e dos nossos bebés. À semelhança do ano passado, o PAN dará entrada de um projeto de recomendação para que esta norma seja revista e que efetivamente aqui se sobreponha aquilo que é o bem-estar emocional das nossas crianças e a securização das mesmas, em detrimento daquilo que tem sido uma obsessão da DGS em ser mais papista do que o Papa. Por isso, gostaria de saber, Senhora Deputada, se acompanhará esta exigência do PAN de clarificação da DGS em relação àquilo que é o superior interesse e o bem-estar emocional das nossas crianças e, evidentemente, também das famílias e das comunidades educativas que têm vindo reivindicar a revisão desta mesma norma. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Senhora Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começava por responder à Sra. Deputada Diana Cunha, dizer que naturalmente estamos disponíveis para encontrar soluções, nomeadamente para aquele que é um problema dos inspectores gerais da educação, que tem um papel importantíssimo em assegurar as condições necessárias, sobretudo num contexto complicado como o que temos e que exige reforço a vários níveis. Respondendo ao Sr. Deputado Porfírio Silva e à Sra. Deputada Cláudia André, do PS e do PST, respectivamente, eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós não olhamos para o copo vazio, nós olhamos é para a realidade, olhamos para os problemas e vemos que não há soluções a serem tomadas ou de acordo com a dimensão que os problemas têm. Não estamos aqui para nos iludirmos nem para iludirmos ninguém quanto à situação atual. E a verdade é que os números que enuncia não têm em conta, por um lado, que esses trabalhadores já estavam no sistema e, portanto, quando fala nesses números de professores, eram professores que já estavam a trabalhar e que, ainda assim, não eram suficientes para as necessidades que existiam pré-Covid, quanto mais agora. E esquece que, entretanto, também se aposentaram muitos trabalhadores, porque muitos professores, porque a idade média começa a ser cada vez mais avançada, como é óbvio devido às políticas de sucessivos governos de desvalorização da escola pública. Mas nós também não iludimos ninguém a vir aqui a tirar responsabilidades que não são nossas, porque não faltaram propostas do PCP para contratar, só que elas foram depois rejeitadas por o PS e pela sua muleta, que é o PSD, nas questões estruturantes e nas questões de fundo. E, portanto, a questão que se coloca, e essa questão é que eu acho que é aquela que se deve responder ao país, é que medidas é que o PSD não vai chumbar de reforço da escola pública?
Muito obrigado. Há mais dois pedidos de esclarecimento. Senhora Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecer à Sra. Deputada Alma Rivera e ao PCP por terem trazido a reabertura do ano letivo para a discussão. O ano letivo 2021-2022 iniciou ainda em pandemia, com regras excepcionais e com as dificuldades que já todos conhecemos para as comunidades escolares, para os pais encarregados de educação e, sobretudo, para os alunos. São regras excepcionais demais e medidas concretas a menos. Os Verdes consideram que várias medidas, como a diminuição do número de alunos por turma, deveriam ter sido tomadas para que este ano letivo se iniciasse com outros meios e condições. Existem alunos sem manuais escolares, escolas sem professores em diversas disciplinas, existem escolas sem o número de assistentes operacionais tão necessários para o trabalho diário dos estabelecimentos de ensino. Por isso, afirmamos que o investimento que era tão urgente para a educação e para as escolas, anunciado com pompa e circunstância, ficou aquém do prometido. Promessas constantes do Ministro da Educação, nos últimos 2 anos, que não passaram de palavras que o vento levou. A Senhora Deputada sabe onde param os 900 milhões para a recuperação de aprendizagens? A pandemia prometia novas visões, novos investimentos, uma valorização dos professores que mantiveram a relação com os estudantes, mesmo com medo, mesmo sem meios, mesmo a hipotecar a vida familiar e a própria saúde. No que a educação física e à prática do desporto diz respeito, as dificuldades são ainda maiores. Várias vezes os verdes confrontaram o Sr. Ministro da Educação sobre as condições ou a falta de condições dos pavilhões, dos balneários, dos espaços exteriores, que se tornaram ainda mais difíceis agora em tempo de pandemia. Sempre nos foi dito que estava a ser feito um grande investimento. Mas o certo é que o grupo de professores de disciplina da Educação Física da Escola EB23 João de Meira, em Guimarães, recusou-se, no início do presente ano letivo, a lecionar as aulas práticas por falta de condições e segurança. Tem amianto aquele pavilhão, Sr. Deputado. Senhora Deputada, acha aceitável que uma escola onde foram investidos 4,5 milhões de euros para a sua requalificação em 2010, que em 2021 ainda não tenha sido construído o pavilhão tão necessário? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento. Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada. Queria saudar a deputada Alma Rivera por trazer este assunto tão importante. Nós vimos como muitas das medidas de combate à pandemia, no que a educação diz respeito, ao longo dos dois últimos anos, não passarem de anúncios repetidos e circulares. E vimos também como às vezes os mesmos recursos foram anunciados várias vezes, como se eles chegassem multiplicados à escola, quando na verdade a única coisa que estava a multiplicar-se era a quantidade de vezes que os mesmos recursos eram anunciados. Mas vimos também uma outra coisa nestes dois anos de pandemia, é que apesar da falta de materiais, mesmo com investimento material, é nos recursos humanos que se faz a diferença. As escolas não são apenas robôs, nem computadores, e mesmo entregando computadores a todos os alunos e todas as alunas, isso não iria combater as desigualdades no acesso à educação e ao sucesso educativo, como nós gostaríamos, porque faltava lá a dimensão humana. E é nessa dimensão humana que o Governo mais falhou. O Governo comprometeu-se, aliás, a Assembleia da República comprometeu-se com a vinculação dos professores das escolas do ensino público artístico e o Governo não cumpriu. Quis abrir uma birra, uma guerra com o Parlamento, bater o pé, dizendo que, para contrariar a decisão do Parlamento, não vincularia uma dezena e meia de precários, pouco mais do que isso, que andam há anos a trabalhar na escola pública. Bateu o pé no concurso de mobilidade interna dos professores, fez com que centenas de professores fossem deslocados para centenas de quilómetros de casa, professores que eram do quadro e que foram ultrapassados com professores com menos anos de serviço. Bateu o pé na vinculação de professores pela norma travão, impondo normas que não eram justas, impondo os professores a concorrer a todo o território nacional, mais uma vez, obrigando à deslocação de professores, mas sem lhes pagar por mais um cêntimo. Neste momento é nos recursos humanos que está o grande desafio e o grande risco da escola pública, seja pelo lado dos professores, que vêem a sua precariedade aumentar e que não têm condições para se deslocar para onde são necessários, seja pelo lado dos funcionários que agora se vêem ameaçados pelo espectro da municipalização, e nós vemos a escola pública ameaçada por fenómenos que tinham sido erradicados, como os fenómenos dos SEI, dos desempregados e dos contratos de emprego e inserção a regressar à escola pública e a fazer uma total diluição funcional e de especialização daqueles funcionários que era aquilo que nós deveríamos procurar.
Obrigado, senhora.
E termino, Sr. Presidente, perguntando-lhe se acha que é possível confiar nos sinais que o Governo tem dado em relação à preservação dos direitos dos funcionários, dos funcionários da escola pública e dos professores, se é possível confiar nestes sinais para confiar na negociação que daqui vai vir, ou se, pelo contrário, os sinais
Obrigado,
que têm sido dados não são nada positivos.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer naturalmente à Sra. Deputada Mariana Silva e à Sra. Deputada Joana Mortágua as questões aqui trazidas e que são de facto pertinentes. Em primeiro lugar, eu queria começar por referir que, de facto, daquilo que está anunciado para reforço, uma ínfima parte é para reforço de trabalhadores. Portanto, e estamos a falar de todos os trabalhadores que a escola pública necessita e que são imensos. e, portanto, não está assegurada a resposta, como estamos a ver no início deste ano letivo. Mas respondendo à senhora deputada Joana Mortágua e aproveitando também para responder ao senhor deputado Porfírio Silva, o PCP sempre apresentou propostas de alteração ao regime de recrutamento e ao regime de mobilidade. O PS é que nunca veio a jogo. Nós insistimos, temos proposta concreta, o PS é que se colocou de parte, não querendo que as necessidades das escolas sejam preenchidas, não permitindo que a proposta que o PCP avançou fosse adiante, e portanto a pergunta que se coloca é onde é que esteve o PS quando nós procurámos resolver aqui nesta Assembleia da República os problemas dos professores. Queria apenas acrescentar, a propósito da questão do desporto escolar e daquela que é o edificado, degradado da escola pública que temos, por opções desastrosas que foram tidas por vários governos, que o governo gaba-se de ter feito obras, mas na verdade empurrou as obras, as responsabilidades e os custos para as autarquias. Aliás, até há uma semana atrás confirmavam-no, até há uma semana atrás eram as câmaras que tinham feito essas mesmas obras. Estranhamos a alteração de narrativa. E, portanto, de facto é muito difícil garantir desporto escolar quando temos pavilhões impraticáveis, quando não temos, por outro lado, professores de educação física, a falta de professores é em todas as áreas e, portanto, naturalmente acaba por atingir também a área da atividade física e do desporto. De facto, está-se a fazer um esforço muito grande nas escolas, mas não basta boa vontade, são precisos meios. E o Governo, como não quer abrir os cordões à Bolsa, arrisca-se a não conseguir resolver nenhum problema e a agravar os problemas que já existiam. E para isso são precisas outras opções, de facto, e é isso que o PCP vem apelar novamente com as propostas que sucessivamente apresentamos.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para uma declaração política, é a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS saúda os cerca de 5 milhões de eleitores que no passado domingo participaram nas eleições para os órgãos autárquicos, lamentando, contudo, que mais uma vez a abstenção tenha registado valores muito altos. Preocupa-nos que, sendo estas as eleições as que contribuem de forma mais direta e com maior proximidade para o bem-estar e para a resolução do problema das pessoas, a taxa de participação tenha ficado pelos 53,65%. O CDS saúda também os milhares de portugueses que, com generosidade, asseguraram o funcionamento das mesas de voto numa eleição particularmente exigente, por se tratar de uma eleição tripartida e em condições difíceis pela pandemia que o país atravessa. Uma palavra também de reconhecimento aos milhares de candidatos que, nas listas às câmaras municipais, às assembleias municipais e às assembleias de freguesia, asseguraram a desejada pluralidade. No CDS não temos dúvida da missão fundamental desempenhada pelos órgãos autárquicos na oferta de serviços públicos de qualidade aos portugueses, integrando a primeira e mais próxima linha de apoio às famílias. E nunca é demais sublinhar a sua enorme importância em áreas tão essenciais como a saúde, a educação, o transporte escolar, a proteção civil, a valorização e dignificação dos equipamentos educativos, as respostas sociais de proximidade, entre muitas outras. Não posso aqui deixar de saudar também todos os autárquicos do nosso país que dedicam a sua vida e a sua atividade à sua terra e às suas gentes, de norte a sul, do interior ao litoral, sem nunca esquecer as nossas ilhas. Importa também ainda saudar, e se me permitem, as juntas de freguesia em funções, que este ano suportaram os custos associados ao reforço das condições de segurança durante o ato eleitoral do passado domingo e das eleições presidenciais. Custos estes decorrentes do reforço das medidas de segurança nas secções e mesas de voto, para que todos os eleitores pudessem exercer o seu direito de voto na máxima segurança. A medida tomada pela administração interna, decisão acertada, repito, decisão acertada, de reduzir o número de eleitores por mesa de voto, implicou o aumento significativo do número de mesas de voto, o que implicou custos acrescidos e significativos para as juntas de freguesia e câmaras municipais. As juntas de freguesias tiveram de criar e adaptar novos espaços,